Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E o MST então entra para a Via Campesina, né? E a Via Campesina já tem uma relação e uma rede, muitos movimentos sociais, camponeses, indígenas, né, campesinos, e que já tem uma diversidade assim, de aprendizagem, né, em torno das questões ecológicas, da questão da agroecologia, e que discutem os modos de vida, né, que o campo que estão sendo soterrados por esse modelo de monocultura, né, que não é só sobre o campo, é sobre a cidade também. Existe uma relação direta sobre o tipo de campo, esvaziamento de campo, para que você tenha, né, as massas de trabalho, né, periferizadas na cidade, assim. Isso desde a escravidão, né, por isso das pessoas, o povo sem terra vem desse contexto histórico de escravização. E a agroecologia, ela também tem essa relação, essa discussão histórica, essa preocupação genealógica, né, da história. Então, aqui no Brasil, no caso do MST, assim, quando o MST tem esse encontro com a agroecologia, estou falando muito a partir de muitas buscas, né, muitas leituras e conversas também, assim, com muitas militantes e muitas, né, e muitos militantes, assim, encontros e processos de formação, que estão então tentando difundir, né, a agroecologia por vários caminhos. A agroecologia, ela é bem latente, assim, nessa questão produtiva. Ela entra no movimento principalmente, primeiro, por essa questão, e majoritariamente, globalmente falando, assim, a agroecologia, né, ela tem uma perspectiva de que é pela questão produtiva que ela pode possibilitar uma produção agroalimentar saudável, né, tanto para quem produz quanto para quem está se alimentando. Mas com o passar do tempo foi sendo visto, assim, né, que é muito mais do que isso, né? E a agroecologia, ela trouxe para o movimento principalmente a percepção de que os camponeses, eles não são, né, apenas massa, né? Eles são seres sujeitos políticos, né? Políticas construindo a sua existência, né? E no planejamento isso teve um rebatimento muito grande, assim, porque da falta de política, da falta, por exemplo, de uma normatividade, uma legislação mais detalhada, né, e que muito do que surgiu foi justamente por proposição, também por disputa, né, por colocações e críticas do próprio movimento. Nesse processo, principalmente o que se muda, assim, é o processo participativo, né, o movimento, quando ele está envolvido com seus territórios, né, e fazendo esse diálogo com a comunidade, com o Estado, ele traz uma outra perspectiva de participação. E ao longo desses últimos anos, né, vendo uma realidade múltipla de povos, né, de comunidades, assim, que são tão mestiças, a gente pôde ter a experiência de ver, né, justamente como que isso se expressa no espaço. Eu acho que ainda tem muitos desafios, né, não estou falando essas coisas como verdades absolutas, mas pude experienciar nos últimos anos o processo da gente ter o desafio, né, de receber uma demanda do movimento de fazer o desenho territorial de duas comunidades agroecológicas. E aí, já ainda em fase de acampamento, né? E nessa experiência, né, eu estava integrando o Plantear, né, que é da Universidade Federal do Paraná, e a gente concluiu no começo desse ano a segunda comunidade, que foi onde eu fiquei acampado nos últimos 12 meses, e saí de lá, mas foi meu primeiro acampamento, né? E nessa possibilidade a gente começou a discutir, então, por exemplo, o que é a centralidade da vida, né? A agroecologia só na questão produtiva, não é? O que é, que não é? Os PDAs, que são os planos de desenvolvimento para assentamentos, não falam sobre, né? E então a gente começou uma busca coletiva, aí um processo coletivo que eu acho que foi muito bacana, mas também se referenciando em muitas experiências que têm preocupação ecológica, né? O movimento está preocupado com essa transição nos territórios, tanto que justamente, né, esses diálogos que vêm aflorar, assim, a importância de acrescentar o termo popular no projeto de reforma agrária popular, que é um outro tipo de projeto de reforma agrária, né, que a gente pensa assim, para uma transformação societária. E a agroecologia, pela sua multidimensionalidade, enquanto ciência, enquanto prática, enquanto movimento, né, e também enquanto política pública, ela é muito importante e rica, assim, plural e material, né, para a gente construir de fato essa transformação, né, porque ela passa por todo esse espectro, né, de além de uma ciência, é uma prática e um movimento.
Eu acho que o microfone falhou de novo.
Tá falhando?
Agora voltou.
Talvez seja a instabilidade da internet aqui na área rural.
Você comentou que está sem festa aí, né?
Vai ter uma festa junina municipal hoje, aí a escola está cheia, tá? Eu estou aqui no Contestado, no assentamento Contestado, que fica no município da Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Está com visita. Hoje tem visita de estudantes da PUC, está tendo mutirão também, que o movimento tem feito mutirões aqui de plantio de alimento para doação, né, das ações Marmitas da Terra, que é um coletivo que o MST tem na região de Curitiba, região metropolitana. Então tem umas 100 pessoas pelo menos por aqui.
E aí a gente demorou até um pouquinho para entrar, justamente porque a Yara estava tentando achar um canto, né, que pudesse conversar com a gente, né, e eu fico muito agradecida, né, por esse, né, por ter aceito, né, por ter, mesmo dividindo o teu espaço aí com um monte de gente, mas, né, ainda bem que deu certo, né. E até a gente pensar, né, de você estar aí, você enquanto mulher, né, enquanto arquiteta, e todo esse repensar, né, com relação principalmente ao papel das mulheres, da importância do feminismo nessa nova, porque, como você falou, não é só uma questão de produção, né, não é apenas, né, você ter a terra para produzir alimentos, mas é além disso, né, eu acho que tem uma configuração de relações sociais aí que vai para além, né, que eu acho que você falava sobre, né, nós não temos realmente, né, um incentivo, né, do jovem, né, dos filhos, dos produtores ficarem na terra, mas que justamente para que venham para a cidade se tornem também, né, que a gente perca justamente nessa noção da relação, né, do ser humano com a terra, com o meio ambiente, como que você se integra, né. Fala um pouco para nós, assim, dessa tua percepção, inclusive, né, da participação, não a participação, mas do envolvimento das mulheres e do feminismo, quanto que isso é importante na própria dinâmica, né, do MST.
Sim. As mulheres costumam dizer, as mulheres do movimento, elas costumam dizer, né, que o que é real, né, que na história das coisas, na verdade, assim, as mulheres, elas estão e sempre estiveram presentes, né. Aí a gente tem esse processo recente de reconfiguração social, mas a divisão do mundo entre mundo privado e mundo público da sociedade capitalista, desse binário, e que a gente vive um binário do campo e da cidade também, né, e do ambiente doméstico e o ambiente público, que é um ambiente político, mas sempre com uma subalternização de um em referência ao outro, né, em relação ao outro. Isso também acontece e ocorre com as mulheres, né? Tanto que é inegável, assim, a sociedade heteropatriarcal, né, que a gente vive. E no campo, assim, infelizmente, esse projeto de campo distanciado, né, do monocultivo, assim, de fato, a gente vê que é o tipo de vida que produz, né? Ou que muitas vezes nós falamos que é um projeto de morte, na verdade, né? Porque não está preocupado, o campo mecanizado não está preocupado em ter vida no campo, nem menos ainda, né, das áreas de preservação, de que se veja mais do que apenas recurso, né, para explorar, mas de veja esses ambientes como vivos, né, e sustento para muitos seres, inclusive para a gente. Então, enfim, essas perspectivas de cuidado, né, com a natureza, assim, colocam, acho que, essa interface, né, da agroecologia, se preocupar com essa vida. E aí eu vou puxar esse assunto, assim, né, da questão das mulheres, porque as mulheres sempre estiveram presentes na sociedade, né? E no campo elas estão muito fortes, porque inclusive apesar desse projeto de distanciamento, assim, as mulheres elas foram, né, sendo projetadas para a vida doméstica, para a vida no lote, para a vida em função da família, para o autocuidado. E que existe essa exploração do trabalho reprodutivo, né, voltado para a mulher como papel social da mulher, né? E, o que não é verdade, o que é uma questão socialmente construída, a qual, né, pude aprender com os movimentos e os estudos feministas também, né, justamente a questão, a pauta, né, eu defendo essa linha, assim, de que os companheiros, né, os homens assumam essas lutas conosco, assim, e assumam responsabilidade e a divisão, a redistribuição desses papéis, para que as mulheres também possam ter redistribuição e a possibilidade de acessar outros lugares, né. É isso que as lutas, né, os movimentos feministas fazem, né, justamente, né, lutar por um direito, não apenas da mulher, né, por uma questão de transformação social, porque atualmente nós somos, né, 49,5% da população mundial, ou seja, somos metade da população mundial. Né, e tem uma pedagoga tanzaniana que tem uma frase, a Efu, ela fala sobre que isso, né, que metade do mundo são mulheres e a outra metade veio de mulheres. Então, essa análise dela, né, ela, apesar de pedagoga, eu acho que é bastante geográfica, né, porque fala sobre a população mundial e uma relação muito direta, né, de que todas as pessoas têm relação, por exemplo, com mulheres, nem que tenha sido apenas sair do útero de alguém ou não ter o convívio, mas para além disso também todas as pessoas precisam de cuidados, né, ao longo da vida, né, e são com as ecofeministas, assim, né, que falam da agroecologia, né, sobre a perspectiva de uma economia ecológica, de uma economia feminista que tenha em conta, né, essa realidade. A gente pode ver, por exemplo, nesses planejamentos, que quem estava preocupada com a relação, com a centralidade da vida, com, por exemplo, a agroecologia como um projeto amplo, estavam sendo as mulheres, né? Então, nesses últimos anos, tanto no MST quanto em muitos outros movimentos sociais, aqui no Brasil a gente tem a Agência Nacional de Agroecologia, né, que tem o GT Mulheres, é um GT bastante forte, que conflui, né, é o grupo de trabalho, né, que conflui muitos movimentos. A Via Campesina também tem assumido muito forte, assim, esse debate, né, porque muitos dos espaços agroecológicos, a agroecologia que se fala emancipatório, ela também tem se visto uma ciência bastante androcêntrica, né, que tanto no planejamento quanto na ciência vão citar e referenciar muito mais os homens do que as mulheres, sendo que as mulheres também estão fazendo amplos e diversificados trabalhos, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem uma agrônoma excepcional, muito sensível, que foi a Ana Primavesi, que colaborou e muito, assim, na melhoria técnica, né, da agroecologia, inclusive, assim, mas por ela ter uma perspectiva sensível em relação à terra. E a agroecologia fala sobre isso, assim, né, que ela é além de um modo de produção, e é isso que ajudou a olhar para esses planejamentos de outra forma, como modo de vida, o que vai ser o planejamento para a vida dessa comunidade. E quando você coloca a perspectiva das gerações que vêm das contribuições feministas, é quando a gente olha, por exemplo, para as crianças, quando a gente trabalhou com as crianças, que a gente teve que, foi uma comunidade, foi um ano de trabalho, a outra foram dois, né? E as crianças, elas tinham muita demanda, assim, de participar. E existe uma realidade muito forte ainda no campo, né, que a gente sabe que ela é uma realidade social, assim, geral, mas que as mulheres deixam de participar dos espaços decisórios para estarem cuidando das crianças. Então, o movimento, por exemplo, ele já tem um encaminhamento político, né, organizativo, uma orientação, assim, que é todos os espaços ter ciranda infantil, né, se vai ter alguma pessoa, algumas pessoas cuidar dessas crianças, vai ter, mas vai ter nesse trabalho, isso vai ser orientado para que as mulheres, né, possam estar participando das reuniões, dos espaços decisórios, e no campo, assim, isso ainda é muito forte, né, a gente pôde ouvir muitos relatos, assim, de muitas companheiras, ainda a proibição do marido sobre, né, sair de casa, e além dos relatos das próprias mulheres que não vinham, né, e elas ficavam em casa e quem vinham nas oficinas, nas atividades eram os homens, né. Então, apesar dessa questão, dessa dificuldade, foram justamente mulheres também que protagonizaram uma perspectiva multidimensional de vida no planejamento nessas duas comunidades em Castro. Né, porque foi, o movimento já tem um acúmulo, uma crítica em cima disso, que eu acho que é importante falar, né? Por exemplo, essas análises sobre os seus planejamentos, sobre o tipo de planejamento que o Estado tem feito, que o Estado tem imposto, isso está sendo bastante discutido pelo movimento, mas na questão da normatividade não está avançando nesse ritmo, né? Então, uma conclusão é de que a gente precisa olhar para isso, porque os projetos de planejamento para os territórios, eles vêm com modelos distanciados, com modelos de mini agronegocinhos, né? Que é o que o pessoal fala. Então, o que significa isso, né? Significa justamente também distâncias entre lotes, e essa produção de espaço, ela é muito patriarcal, porque ela vai deixar a mulher muito isolada no lote. Ela não vai ter facilitar na sociedade de hoje, né? As mulheres no campo mais ainda não tiram carteira de motorista, a gente não é encorajada desde a infância para a externalidade, para o mundo externo, e isso é muito preocupante, né? Muito forte assim, no campo, como as mulheres elas de fato ficam isoladas no lote, né? E o projeto de vida que é distanciado, que não é pensado em comunitário, né? Ele gera muitos desafios na realidade que a gente vive hoje. Então, uma das coisas que a gente percebe, assim, não é regra, existem experiências distintas, existem, mas majoritariamente a questão da relação proximidade, né, da questão da distância, ela é fundamental de ser pensada enquanto uma pauta feminista para os estudos territoriais. Fundamental, porque você tem as mães levando as crianças até o ponto de ônibus da escola, andando até a escola, as crianças andando, né, e usando o espaço público, as crianças usam a rua para andar de bicicleta, para correr, para brincar, para fazer de tudo, né? E a proximidade e também a rua como espaço público de encontro com as outras crianças, assim, porque dentro de um assentamento essa é uma vida muito ativa, assim, das vias, né? Mas muito principalmente em comunidades que são menores, né? Justamente que tem essa preocupação territorial da distância, em que os lotes vão ser menores, e aí essa foi uma orientação assim, né, que mudou um pouco o desenho desses trabalhos, né, que foi fazer em Agrovila, e as próprias áreas comunitárias, o que estava sendo pensado para ser trazido para lá, foi pensado todo o desenho dos lotes, o desenho das vias em relação com o próprio terreno, né, com a natureza, tendo, pelo menos tentando fazer esse movimento, né, essa projeção dessa perspectiva, desse princípio agroecológico, que é esse respeito com relação ao entorno, porque é a natureza que nos envolve, né? Não nós que estamos sobre ela, né? Na verdade, nós somos dependentes, ecodependentes, né? Que são perspectivas feministas também, né? De que a Terra tem limites e de que a gente precisa considerar esses limites, e a gente precisa considerar que a gente é extremamente dependente do tempo de cuidado de outras pessoas e também dos recursos, né? Da energia que nos é nutrida, né, pela natureza, assim, que tanto pela alimentação quanto outras coisas, mas... Voltou? Que momento que parou?
Você falou que a gente tem que prestar atenção, né, que é também uma visão do feminista, também da natureza no desenvolver, né, e...
Que a gente precisa colocar as relações, essas relações sociais no centro, né? E isso é um pouco dessa perspectiva da centralidade da vida que a agroecologia traz, e que as mulheres, elas estão protagonizando nos últimos 20 anos nessa história do movimento. As mulheres estão protagonizando esses trabalhos do cuidado e agroecologia. Tanto que, né, em 2000 aconteceu o primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra, em Brasília. E foi um encontro construído, né, aos 36 anos do movimento. As mulheres sempre estiveram construindo todos os encontros nacionais, os congressos nacionais do movimento, mas foi só nesse momento que foi conseguido fazer esse encontro só das mulheres, mas ele foi feito justamente para levantar a pauta, né, das mulheres contra a violência no campo e em favor da agroecologia. O lema era, né, mulheres em luta semeando resistência, e tinha um grito muito forte que já veio desse GT das mulheres da Ana que eu falei, foi criado em 2014 esse lema e lançado um boletim em 2018 que é o lema Sem Feminismo Não Há Agroecologia.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.